você está entrando na área de transferência da Gigahertz, seu 392º episódio, patrocinado pela Vero, assinatura de cafés especiais e pela ExpressVPN, e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detentos em gigahertz.fm/apoio, que recebem o episódio assim que a gente acaba de gravar, com a edição sem edição, que quando vocês assinam, vocês recebem, vocês podem gerar um link exclusivo só de vocês. Cada assinante tem um link para passar a receber assim que acabar a gravação, a edição sem edição, e ver os tropeços, as conversas que não entram aqui na versão editada, ver como o Edu tem trabalho para editar o podcast, posso até valorizar ainda mais o trabalho dele. Obrigado, Edu, por tudo que você faz por nós. Aqui é o Marcos Mendes, eu tenho, assim como toda semana, o Coca, e assim como quase sempre agora, o Arthur de Vigir, porque o Sr. Guilherme Rambo está em missão secreta, então, lontras para ele. Tudo bem com vocês?
Excelente. Ah, tudo bem. Fala aí, Giva.
Giva, será que esse apelido cola?
Boa.
Eu tô pensando, não, não.
É a primeira vez que eu ouço Giva, é a primeira vez.
Ó.
Preguiçoso, vai reduzindo, né? Curtando.
Acontece, né? Que às vezes as pessoas têm um apelido que é maior do que o nome. Uhum. Que aí acho que é só uma manifestação de carinho e proximidade, porque não faz o menor sentido, né? Eu vou encurtar seu nome pra maior. Mas Giva funciona.
Já me chamaram muito pelo meu sobrenome, né? Meu sobrenome acaba virando apelido, sei lá, as pessoas me chamam mais pelo sobrenome, mas Giva realmente inovou, Coca. Essa foi, foi boa.
E tem quem pronuncie seu sobrenome dividir, né? Não sei, sai meio...
É, normal.
Meio mais ou menos, né?
É, normal. Já tô acostumado. Ou é dividir, ou dividir, e por aí vai. Então, os dois sobrenomes são meio complicados, né? Então, nem reclamo.
É GIF ou GIF?
M&M's. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E sobre aquela questão, a nossa meta-conversa perene sobre ouvir podcasts, os métodos, os podcasts, os aplicativos, por onde, etc. O Soares Neto falou que, seguinte, né? Pense, senhores, que algum tempo era comum ter rádio AM como principal fonte de informação, desde cedinho você acordar e até a noite, né? Pra quem gostava ali de ouvir os jogos. E hoje a gente pode falar que o podcast começa a assumir esse papel de disseminar informação. Ele faz observação, chegou à conclusão que o Coca chegou, que eu queria ter chegado, mas eu confesso, eu não cheguei. É o seguinte, né? Rádio AM era kilohertz, rádio FM megahertz e aqui no podcast gigahertz. Ele falou que vocês estão vivendo bem aí o futuro. Alguém comenta só qualquer coisinha.
Eu gosto dessas coisas assim... Às vezes a gente se acha no topo da evolução, né? Caraca, esse topo da evolução. E acho que foi até a gente tava conversando aqui que alguma daquelas coisas, né? No fogão, que pra ligar uma certa coisa ou outra aquece, aí muda o comportamento, aí vira magnético, deixa de ser magnético, aí habilita tal coisa ou não, né? Pra ligar um forno e tal. E a válvula, né? O pai do transistor é exatamente isso. A válvula nada mais é do que um negócio incandescente que esquenta um metal. Em função do quanto é esquentado esse metal, ele conduz eletricidade ou não. Então ele liga ou desliga, né? Aqueceu muito, aí liga. Esfriou um pouquinho, desliga. E aí com isso pode passar ou não corrente, você pode programar. E o transistor, no final das contas, é isso, né? E a gente vê, né? Como é a mesma coisa de outras formas, né? Em outras embalagens, claro, não daria para você ter os trilhões de válvulas, né? No espaço que a gente tem hoje com transistor, mas é tudo igual, mas diferente. E ao mesmo tempo a gente quer que as coisas recém-nascidas tenham o mesmo comportamento e desempenho de coisas antigas, né? E não vai ter, né? É igual, mas é diferente. Mas ao mesmo tempo, às vezes, melhor ou pior, né? O amplificador valvulado acaba sendo, para alguns, melhor, né? Porque acaba sendo uma ampliação de corrente e não um processamento matemático digitalizado, como nos transistores. Mas tá valendo que seja kilohertz, megahertz, gigahertz.
Eu ia trazer justamente o amplificador valvulado e com a pessoa falando, não, você tem que deixar esquentar, né? Você liga, aí você usa um pouquinho e tal, deixa ali, aí sim ele tá pronto, né, pra fazer toda a parada. Eu nem sabia se os atuais têm algum aspecto disso, será tudo mais digital mesmo, não faço ideia.
É, o mais legal é que quando começou, né, streaming, podcast e tudo isso, todo mundo falou, não, a rádio agora acabou, vai acabar de vez e tal, e não é bem assim, né, vai se complementando, é pra quem gosta, ainda tá lá, ainda... Acho que a AM Eu nem sei mais se existe, eu não, nunca mais ouvi rádio.
AM tem. AM,
mas FM eu sei que ainda existe e a galera ainda escuta, né? Ainda é comum, né? Então...
Cara, nada acaba, né?
A indústria do cinema, ela produzia, ela distribuía e ela exibia. Os cinemas eram de quem... Não, os cinemas tradicionais que a gente tem nos Estados Unidos são das indústrias de cinema de cento e tantos anos atrás. Lá nos anos 50, que quebrou-se esse monopólio, veio a TV, então tá bom. Não, vou deixar vocês exibirem onde vocês querem exibir aí. Né? Vieram as cadeias de cinema, a TV, mas é quebra de monopólio. Até nessas coisas, né, que a gente acaba esquecendo, né, de alguma forma, mas vai trazendo, né, diversidade a todo o processo. Que bom que tem mais um veículo, né, um veículo gigahertz, veículo de podcast para acrescentar a diversidade. E também, muitas das vezes, fake news, mas, né, faz parte.
É, quando inventa um, o outro vem na sequência, não tem jeito, né? Mas o lance do cinema, teve a época de passar notícia no cinema, né? Antes de ver o Avengers, tinha lá o Bom Dia Tech, que rolava ali, beleza, beleza, beleza. Aí pronto, todo mundo informado, 5 minutinhos ali o que aconteceu, aí pá. Aí começava o filme. E o trailer vinha depois. Por isso chama trailer, que ele passava depois do filme, o que os próximos filmes, né?
E agora passa propaganda.
É, pois é. E ainda sobre esse papo de podcasts, o Deblin Prado falou o seguinte: Marcos, a gente fazendo aqui o maior esforço para ouvir menos podcast e mais música, e você indica um outro podcast legal, que é o Land of the Giants, assim não dá, né? Que bom que a dica rolou. E ele comentou que no Apple Podcasts, os links no fim dos episódios ficam incompletos, dependendo da quantidade de links dos assuntos, né? E geralmente corta ali nos links do ODT ou nas redes. Então, é o Apple Podcasts, né? Nunca foi o exemplo do melhor aplicativo para fazer isso, melhorou bastante, mas ainda tem esse tipo de ponto a melhorar, né? É que no YouTube, né? YouTube até hoje a descrição tem um limite de, acho que são 5 mil caracteres, coisa assim.
Acho que o pior é o título, né? Que o título máximo são 100 caracteres. E aí, quando juntou o RSS do feed pro YouTube, toda semana eu recebia uma bronca do YouTube falando: nós corrigimos o seu título porque tinha mais de 100 caracteres. Aí agora eu tive que me doutrinar a fazer com 100 caracteres por causa do YouTube.
Uhum. Esse é bom que aí vai exercitando o poder melhorou. De síntese.
Esse é o problema da diversidade, né? Não tem como uma coisa se encaixar em tudo, né? Cada um vai ajustar do seu jeitinho.
É, né? E o YouTube incorporou do Google Podcasts, né? Que junta, separa, tá no momento de juntar, né? Mas é que nem também no lance do Spotify. O Thiago Bertolino falou o seguinte, né? É mais prático pra ele tá ouvindo podcasts no Spotify, ele fala, pra no trabalho, que é um PC, é bem mais prático ouvir, porque tem integração dele com os dispositivos, né? Esse tipo de coisa. Por outro lado, ele fala que tem ponto que dá pra melhorar. Então, suporte a capítulos, né? Os filtros de episódios reproduzidos, coisas assim. Ele até pediu uma indicação, pra quem tiver, de um aplicativo bom, player bom pra usar no Windows de podcasts. Ele falou, sei que tem o Pocket Casts, mas a assinatura pra ouvir no PC é o mesmo valor do Spotify. Aí não, é meio pesadinho mesmo a assinatura do Pocket Casts. Eu dei uma espiadinha nessa semana e eu falei, não, assim, eles estão ganhando mais dinheiro do que os podcasts, né? Você fala, poxa, gente, aí não dá, né? Tudo bem que é por eles que passa pras pessoas ouvirem, mas deu pra sacar, né? Então quem tiver dicas...
Eu ia falar que, inclusive, essa semana ou semana passada saiu o Apple Podcasts pra web, né? Então... Quem quiser ouvir, assim, não, eu não consigo recomendar o Apple Podcasts para todo mundo, mas é uma opção, né? Se você quiser tentar, de repente vale a pena. Assim, a maioria dos podcasts pensam no seu podcast para a Apple ou Spotify, né? Ou é um ou outro. Então eu acho que vale a pena talvez testar.
É, foi lançaram meio de surpresa e eu imagino que o foco seja justamente esse, né? Pra galera do Windows conseguir ouvir por lá. O Apple Podcasts tem os podcasts pagos por lá, né? Que você assina e geralmente tem conteúdo... Não pegou isso, mas tem podcast que tem, né? Então tem conteúdo extra, diferente, complementar, etc. Então eles tentando expandir justamente pro pessoal do Windows poder usar. Ou aumentar o consumo de podcast, tipo o Thiago Bertolino falou, né? No trabalho é o que tem que usar no computador, né? Então ver se rola. E pelo que eu vi, e de exemplos que a Apple deu, é a mesma plataforma. Então tudo que o aplicativo tem suporte, ele também dá suporte. Então vai ter isso, o lance de capítulos, descrição, né? O lance de mostrar, às vezes cada capítulo tem uma imagem diferente, customizada ali, essas coisas, pra uma plataforma feita pra isso, sempre vai ser melhor do que o Spotify, que é isso também. Só que menos, pelo que a gente até comentou aqui nas últimas semanas, né? Então, não tem jeito, né?
A minha dica pro Thiago é pegar uma máquina do tempo, voltar uns 10 anos e comprar a assinatura vitalícia do Pocket Cast. Que aí você vai ter os recursos, mas hoje...
É, hoje é engraçado que eu tava pensando nisso, né, de aplicativos e tal. Alguém me perguntou, agora me fugiu o nome, alguém me perguntou qual aplicativo eu indicava. Eu não consigo não indicar o Overcast, tipo, é muito difícil, assim, a gente tem tantos aplicativos, né, de podcasts, mas nenhum que me atenda, assim, 100%. Acho que o mais próximo mesmo é o Overcast, e pra Windows parece que a coisa é ainda pior, né, então é bem complicado, assim.
É, e o Overcast, ele tá voltando atrás em decisões. Eu não sei se saiu na App Store direto também, mas pelo menos no Test Flight ele voltou com o streaming. Então, Arthur, você vai poder voltar a fazer o streaming. Tem um outro ajuste que ele tá fazendo de interface mesmo, né? Voltando atrás algumas decisões aí. Mas é engraçado como eu sei que teve todo esse caos, mas como pra mim é uma atividade um pouco mais passiva. A minha playlist é assim, né? Toque todos os que não estão escutados. Eu tenho uma playlist, é tudo, né? Pra poder fazer a lista de reprodução ali. Tenho alguns podcasts que ele tem ali o lance de prioridade, né? Então, Esse põe pra cima da fila. Esse aqui embaixo, escutou aqui de tempo. Então, sempre tem coisa. Eu ligo, boto no CarPlay, eu boto aqui o fone de ouvido, dou play ali, tá sempre eu tocando o que eu tava escutando, ou o primeiro novo dessa fila, né? Mas pra galera que depende mais de interface, tem a playlist de ouvir o podcast em casal, a playlist de ouvir podcast na estrada, que é diferente do de academia, que é diferente do que lá. Aí esse pessoal deve estar sendo agraciado com alguns retrocessos, não, né? Mas com voltar como era antes pra poder voltar a escutar e, enfim, sem quebrar o fluxo, né?
Engraçado, eu nunca... Essas playlists especiais nunca me pegaram. Eu faço as minhas e olhe lá.
É, eu tenho só essa, né? De tudo, com a prioridade. E pra cada podcast, dependendo de como é que é, eu tenho o lance de... Esse podcast aqui, você sempre pula os primeiros 45 segundos e os últimos 30 ali no outro, e também funciona bem, né? Inclusive dos da Gigahertz eu faço isso. Então, pra quem quiser fazer, sinta-se à vontade. Agora, sobre audiolivros, o Rogério Buzelli falou que usou várias vezes o app da Alexa pro iOS pra ouvir nativamente ali os livros do Kindle, mas pra ele a praticidade vencia a limitada fluidez na leitura. Ele falou que sempre tem um porém, né? Ele, porém, foi vencido pelo cansaço porque o app tinha um bug crônico. Num ponto do livro, aparentemente aleatório, não tinha como reproduzir isso, ao invés de continuar a leitura na próxima, que seria a próxima página, a Alexa começava a repetir a página anterior em loop. O ele falou, uma pena. Um amigo recomendou fortemente o aplicativo Voice Stream Reader, mas ele falou, custo alto, sem possibilidade de trial, aí não convenceu.
Ó, a máquina do tempo aí de novo, porque Voice Stream Reader também teve um ilimitado lá. Tem algumas coisas que, né, que você tem que pensar assim, caramba, pô, essa ideia aqui é legal, né, mas... Provavelmente vai... Não sei se eu vou ou não vou, mas às vezes vale a pena, né? Embora a gente veja assim, vitalício, mas eu não vou usar pra sempre. É que eu vou enjoar. Mas às vezes acaba valendo a pena só pra ter ali, né? Você acaba às vezes perdendo, né? Porque a coisa vai durar 2 meses, mas às vezes quando dura 10 anos, né? O total, o somatório acaba compensando.
Eu não confio muito em coisas vitalícias. Porque nada que é oferecido vitalício compensa pra quem tá oferecendo. Nada. Vamos se passar 2, 3, 5, 10 anos. É que nem... Qual que foi? Foi o Disney? O HBO? Ah, tá aqui. Assine vitalício por tanto. Aí agora fala, escuta, gente, o pessoal do vitalício vai aumentar o preço, tá? Você fala, pô, assim não dá, né? Então eu não confio nisso. E pras empresas, eu acho que foi... Sei lá, eu escutei alguém falar sobre... Acho que talvez tenha sido o Marco Arment quando eu tava dando dica pro Casey List, que faz o aplicativo CallSheet, sobre isso. Ele falou, cara, não ofereça o vitalício, porque você não sabe as condições do mercado. Como é que vai mudar daqui a 10 anos, se esse tipo de modelo de negócio vai se aplicar ainda. Se você for cobrar o jeito... Assim, o vitalício... Sei lá, a assinatura vitalícia da Gigahertz. Cara, R$300 mil, quem quer pagar? Porque a gente tem que se proteger, e vitalício... A vida dura muito, é difícil você precificar e dimensionar isso, né?
É uma maneira de olhar, mas você pode olhar também como uma maneira de, você conseguir novos usuários, né? Conseguir, você não vai oferecer vitalício para sempre. Você oferece vitalício ali um mês, alguma coisa. Geralmente oferece isso para pessoas, né, restritas, pessoas que conhecem aquele produto ali, que acompanham, né? Aquela coisa meio founder, assim, né? De Kickstarter, assim, para quem começou. Como modelo de negócio, não se sustenta, né? Vitalício para todo mundo, você acaba tendo que cada vez conseguir sempre novas pessoas. Vira um esquema de pirâmide, né? Você precisa de novas pessoas para bancar a infraestrutura e vai precisar de novas pessoas para bancar essas novas pessoas que acabaram de entrar. Então tem que ser algo bem limitado.
É o vitalício, você tem que estar já com o resto, o custo fixo coberto por quem não é vitalício. Aí você pode se dar o luxo de oferecer, né?
Não era o One Password que tinha o vitalício e aí depois que virou assinatura eles deixaram de dar suporte para as versões mais antigas ou não atualizava? Não teve algo assim? Se você comprasse, por exemplo, a versão 7 vitalícia, você não conseguia fazer o upgrade. Se você fizesse o upgrade, você teria que assinar o mensal e independente se tinha o vitalício ou não. Não era algo assim?
É que tem que entender o que é vitalício. É vitalício enquanto o produto existir, é enquanto a versão existir, é enquanto eu existir, é enquanto a empresa existir. Existem modalidades ali de...
Tem seu vitalício do 7.
Um amigo meu acabou de me falar que era por versão. Você comprava o vitalício da versão 6 e aí, beleza, lançou o 7, você continua com o 6. Você não paga mais nada por isso. Mas você também não recebe nenhum upgrade pro 7.
Então, eu não vejo um problema nisso. Exceto o nome vitalício. Você chamou errado o que é a coisa. Porque pensa no Tweetbot. Ele fazia isso. Saía a versão 5, você podia não sei se tinha assinatura, você comprava a versão 5, eles seguiam ali, atualizava por 1-2 anos e tal. Aí preparava uma versão mais parruda, que era o aplicativo basicamente novo, lançava a versão 6. O pessoal chiava, reclamava, achava ruim, comprava de novo, passavam... Era uma coisa meio cíclica essa relação de amor e ódio ali do aplicativo, né? Mas chamar de vitalício aí... Não, né? Você vai ter infinito enquanto durarem os estoques. Peraí, escolhe o que você quer dizer.
Isso da HBO também, eu acho que teve problema, porque era HBO e virou HBO Max, se juntou com não sei o que lá e virou uma outra coisa. E
cara.
O oferecido era HD, aí passaram a oferecer o 4K, mas aí não, você assinou, né? Lá era só HD, então você não vai ter o 4K. Aí você tinha que fazer o upgrade e pagar mais pra ter o 4K, né? É também um sensível esse vitalício.
A Warner, Time Warner, Warner Discovery, a dona da HBO e o Google disputam pra ver quem volta atrás mais e mais rápido e mais vezes. É impressionante. E bom, o HBO Max é isso, né? Que virou Max, que é um absurdo, porque HBO é sempre uma marca muito mais forte, mas essa discussão já aconteceu em muitos lugares, não precisamos repetir ela aqui, mas eu ainda acho... É meio ridículo falar Max até hoje,
eu acho
eu tô
crime.
Me forçando. É, pois é, cara, assim... Tá, ok, tenho certeza que... Eles estão muito seguros daí. Mas vai mudar. Porque 6 meses não vai mais ser Max também. Vai ser outra coisa.
Eles já começaram a mudar, né? Algumas franquias mais pesadas, que seriam no Max Originals, agora vai ser o HBO Originals. Uhum, e já começaram então a dar rollback nisso.
É, pois é. Foi um tiro no pé. Você marca a sua mata... Você mata a sua marca mais forte por medo de que as famílias não vão assinar, porque HBO às vezes aparece um seio e por isso as crianças não podem ver. Sei lá, não faz sentido. Mas tudo bem, né? Deixa o pessoal aprender sozinho. Quem somos nós pra dizer o que HBO tem que fazer? Mas que a gente tá certo, a gente tá. Agora eu quero seguir aqui com o que vocês mandaram de follow-up pra gente em gigahertz.fm/feedback. Vamos voltar a falar sobre notificações e misteriosos. E eu tô notando um padrão aqui que existe uma relação muito curiosa entre notificações e sogras. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que está com oferta nova para quem entrar em Vero com dois O's, Vero.café/ADT e assinar o plano anual para receber um monte de presente, além de desconto, que eu já explico. A Vero é o seguinte: assinatura de cafés especiais. Eles procuram em todo o Brasil por pequenos produtores de cafés e mandam esse café uma vez por mês para quem assina, com um mimo, um chocolate, uma paçoquinha, uma coisinha que vai bem, que orna bem ali com o café do mês. Na Vero você escolhe o tipo e quantidade de café que você quer receber. Então eu recebo, por exemplo, ele em grãos para moer quando for fazer o café e recebo dois tipos, a torra mais clara e um outro saquinho com a torra mais escura. Eu podia escolher, por exemplo, receber ele já em pó, podia escolher também receber em cápsula para usar na maquininha de expresso e vocês, quando receberem o café, ele foi torrado no máximo alguns dias, que eles torram o café todo dia e te mandam, ou torram, moem e te mandam. Isso faz muita diferença, ainda mais com grão de qualidade, você ter tudo super fresco ali para fazer o seu café. Junto com o café, chega na caixinha também, além do café e do mimo, né? Chega um encarte que fala além de quem que é o produtor, então a região, a pontuação, as notas que você procura ali quando você for tomar o café, você também tem acesso, eles mandam os tipos de extração específicos para aquele café, para valorizar bem o café do mês, a proporção, entre a água e o pó do café, por quanto tempo, os métodos mais indicados também para você fazer aquele café. E agora é o seguinte, além de aproveitar o desconto que eles dão, que deixa a assinatura bem mais em conta a anual em relação à mensal, se você for em vero.café/ADT, quando você assinar o plano anual, você vai receber um par de xícaras, uma prensa francesa, que é um jeito muito bom de fazer café, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Aliás, o plano anual é um presentão que você pode dar para alguém também que possa gostar ou possa passar a gostar de café, receber um café gostoso em casa. Então, uma última vez, acessa lá vero.café/ADT ou o link na descrição ou o cupom ADT na hora do checkout. Assina o plano anual para receber esse monte de presente, o plano mensal para receber R$20 de desconto e aproveita um café super gostoso aí na porta de casa uma vez por mês. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por ser o café oficial aqui da Gigahertz.
Valeu.
Obrigado, Vero.
Muito bem, a gente comentou na semana passada sobre o mistério das notificações do Duolingo, né? O ouvinte falou, ah, minha sogra tá recebendo aqui a notificação, mas a gente já silenciou e mesmo assim a gente fez aqui as hipóteses todas. Um outro ouvinte, o Ricardo Cunha, falou, a minha sogra, então o problema de sogras com notificações, tá com um problema semelhante quando recebe uma mensagem de texto no aplicativo Mensagem. Faz tocar uma música e não o que tá nos ajustes lá, que é o som bambu. Ele falou que já tentou alterar, já pesquisou sobre o assunto, mas falou assim, acabou, as opções agora são o quê? Zerar o iPhone e configurar como um novo. Vocês já viram isso?
Música não é a primeira vez. Assim, tudo bem que o sistema de notificações do iPhone não é nenhum exemplo de configuração, de facilidade, mas música é a primeira vez.
Música é...
alguma...
Isso me lembra, né? A época que você comprava ringtone, comprou um ringtone, colocou lá, associou, mas... talvez nem precise zerar o iPhone, né, propriamente tal, mas tem aquele redefinir todos os ajustes que redefine só os settings, né, tem uns 38 tipos de reajustes, de limpar os ajustes. Aí tem lá, talvez, quem não perde os aplicativos, não precisa voltar backup nem nada, né, só dá aquela zerada nas configurações.
Eu cacei aqui também, notificação customizada. Tem uma coisa, vê se ele pode mandar pra gente depois, se são todos os contatos que fazem tocar a mesma música, ou se é um contato específico que tá, nem sei, deve dar pra fazer isso, né, contato específico tem uma notificação específica, mas também procurando por isso, soluções, gente com o mesmo problema, não encontrei. Se alguém souber a solução, manda aqui pra gente, porque é uma coisa, é o tipo de coisa que é bom ter na manga de conhecimento aqui, mas também não faço ideia.
Eu nem sabia que dava pra colocar música na mensagem. Eu tô até olhando aqui como é que faz, não que eu vá colocar, mas eu fiquei curioso.
E falando em música, uma coisa que eu descobri escutando o episódio, o segundo episódio do 20,000 Hertz sobre a parte de sonorização da Apple, eu descobri que eu tinha percebido e feito a relação, mas agora descobri que é verdade. Que tem dois ringtones atuais do iPhone que foram compostos pelo Max Richter, que é um compositor que eu adoro, que ele fez uma reinterpretação das quartações do Vivaldi que é super legal, porque ele tornou mais moderna, mas ele evidenciou também pedaços que eram modernos a 1400 e não sei quando que foi composta as quatro estações, e são duas músicas dele. Uma é bem a cara dele, e a outra de cara não parece, mas lembra muito a abertura, a progressão de acordes que ele faz da abertura do Leftovers, aquela série da HBO, tá vendo? Série ótima da HBO. Então eu vou deixar aqui na descrição de novo o link pra esse episódio do 20,000 Hertz, porque vale a pena escutar, é bem bacana, e tá aí Max Richter, compositor de ringtones, quem diria?
Quanto que ele não recebeu por isso, né? Ficou curioso.
Pois é, né? E não é só ele, tem um outro compositor, acho que o cara é meio rapper, não lembro, também tem umas composições, não é, ele não é rapper, tem uma composição lá, um ou dois ringtones também que são é que tem nome de rapper, tipo, é um nome só, sabe, esse nome curtinho que não diz nada, que não é um nome, é uma coisa assim, então tem dele também. Agora, sobre a questão da Apple Intelligence ser gratuita, etc., o Emmanuel Ren falou assim, ele até comentou, o Arthur falou de não ter um paywall. Cara, tem um paywall enorme na frente do IA. Chama iPhone. É um paywall. Tá. Quando a gente faz aqueles disclaimers, né? Eu sei que geralmente é pra, né, todo mundo ver que, mas tá aí. Tem um paywall sim, né? Pra Apple Intelligence não é de graça. Ela custa 5, 10, 15, 20 mil reais. Dependendo da situação.
Eu não estava me planejando pra trocar de iPhone. Eu tenho um 13 Pro Max. Tava muito feliz com ele até a WWDC, então realmente tem um paywall gigante aí.
Eu quando teve a WWDC, putz, é só com os iPhones atuais, quer dizer, a partir do 15 Pro pra frente, etc. Eu falei, putz, eu vou ter que acabar comprando. Mas aí o tempo foi passando, eu falei, cara, quer saber? Tirando, eu tenho visto muitos exemplos do resumo de IA generativa das notificações. Isso é bacana. Mas teve até um que pintou esses dias que foi engraçado, que não dá pra saber mais se é verdade ou não, né? Mas era, notificação do Jeff aqui. Aí, o Jeff fala que tá sumido, que tá correndo muito, o trabalho tá ocupado e tal, e que acha que não tá pronto pra um relacionamento. Você é a primeira pessoa que levou um pé pelas notificações resumidas da Apple Intelligence. E era, sei lá, 5 ou 6 notificações que ela só resumiu assim e beleza, passa, né? Mas essa eu acho que pode ser interessante. Eu tenho aí o benefício de uso meu, né? Eu não participo muito de grupos, as pessoas com quem eu converso geralmente sabem ser sucintas, então não sei até onde seria um grande benefício. Então, pensar, putz, quer saber? Meu Mac felizmente vai ser compatível com a Apple Intelligence. Eu uso muito mais o Mac para gerar coisas do que o iPhone. Se eu precisar digitar um texto que tem mais de um parágrafo, eu falo, vou sentar no Mac e vou fazer. iPhone, zero, né? Então, não sei, acho que devo continuar com esse meu aqui. Vai saber o que vai pintar no iPhone 16, de IA nova, exclusiva, etc. Mas mesmo que seja coisa de foto, fico com o iPhone, tô feliz com o Mac que vai ter Apple Intelligence. E, por enquanto, hoje digo isso aqui, gravação 22 de agosto é isso. Daqui a um mês a gente conversa de novo. Mas eu me conheço, acho que vai ser por aí.
Tem que gastar essa grana da gigahertz. Compra logo o iPhone.
Quem quiser ajudar a comprar o iPhone já sabe, né? gigahertz.fm/apoio.
É, eu tenho 2 problemas. Nem meu iPhone e nem meu Mac. Na verdade, o Mac eu até vou conseguir usar o Apple Intelligence, mas o que eu mais queria usar, que é o Xcode, eu não vou conseguir. Porque o Xcode precisa de 16 GB de RAM para rodar as magias, né? Da IA, da Apple. E eu me dei mal tanto no iPhone quanto no Mac. Então, eu tô numa encruzilhada que não era algo que eu tava planejando pra agora. Mas, nessa eu me ferrei.
Putz, entre essas duas coisas, eu recomendaria você comprar um Mac. Qual que é o seu Mac?
É o Air M1. Tá, então, ele já tá... Ele é um baita Mac, eu falo isso pra todo mundo. Eu quero entrar no mundo do Mac, cara, vai nesse Mac aqui que... 8 GB de RAM, se você não vai programar, vai de boa. Quando eu programo só pra iPhone, é maravilhoso. Se eu abro o Android Studio, já era, eu não consigo. Então, ele já tá no teto dele, sabe? Então, eu realmente já tá na hora de eu trocar, já não é de hoje. Mas, por exemplo, pra gravar o podcast, editar vídeo 4K, nossa, maravilhoso. Ele é redondo, mas... Abrir o Android Studio, como eu sou desenvolvedor mobile, de vez em quando tem que abrir, aí já não rola.
Eu recomendaria o Mac. E, cara, não sei, mesmo os 8 GB de RAM, como é uma compra gigante, que você não faz muitas vezes na vida, eu acho que essa... E eu sou o cara mais pão duro do mundo. Essa eu tenderia a falar, putz, espreme mais as almofadas, vê se cai umas moedinhas a mais, segura um pouquinho a mais pra fazer. E agora, principalmente com o lance das IAs, mas mesmo antes, assim, o meu Mac, do pão duro aqui, 16 GB de RAM, né? Então, era há um tempo já o que eu considerava meio o mínimo, assim. Se você compra mais corriqueira, aí beleza, errou, você espera um pouquinho e compra, mas o Mac, né? Aí é pesado.
Porque eu tinha um Air i5, e eu tirava, não sei como eu consegui fazer aquilo funcionar. E aí, quando eu fui trocar pra esse cara aqui, eu falei, gosto do Air e tal, vou no básico mesmo. E quando eu comprei, realmente me atendia muito bem. 2 anos e meio atrás, teria que abrir aqui o app pra confirmar. Mas agora que eu comecei a sentir. Mas assim, pra quem vai usar o Mac como máquina de escrever, é um baita Mac, assim, eu recomendo pra todo mundo esse Air aqui com 8 GB. Mas foi o que você falou, realmente, o básico deveria ser 16, né? 18 agora, né? Então, deveria ser um novo base.
Você mexe muito, né? Você porta ele pra outros lugares ou fica desktop? Ele fica desktop, entendi.
Não, fica desktop, mas tem sempre aquela viagem... Né, de uma vez ou outra que você acaba levando, por exemplo, para gravar o podcast. Então, talvez esse aqui poderia ser um MacBook da viagem e eu ter um Mac Mini em cima da mesa, né, com mais poder, realmente.
Mac Studio.
O problema é que o Mac Studio vai demorar a ser atualizado para M4, né? pelos rumores lá. Então, talvez valha a pena, um Mac Mini M4 que vai sair agora em outubro, eu acho.
Aliás, eu vi o pessoal do Accidental Tech Podcast comentar. Saiu da Consumer Intelligence um relatório que desmembra por modelo de Mac quais são os mais vendidos. E o mais vendido é o MacBook. E o Mac Studio tem 1%. O Mac Pro tem 3%. Eles ficaram chocados, eu também. E eu acho que o MacBook... Não, o MacBook Pro corresponde à maior parte, acho que é 30%. E depois vem o Air, que é outra coisa impressionante também, né? Que a gente pensa que o Air é de longe o que mais vende. Então não, primeiro o Pro, depois o Air. Os desktops mais pra baixo lá. E tem 3 vezes mais Mac Pro vendido do que Mac Studio. Mac Studio eu consideraria aqui. Certeza que vai ter mais? Nope.
Mas até a própria Apple parece que esconde ele no site, né? Você entra ali, ele não... Acho que ele não é um dos principais. Você já abre meio que no MacBook, né? Ou eu tô errado? Você já cai direto no MacBook ali.
Eles mudando isso. Eu sei que eles estavam reclamando também que teve algum assistente de compra que a Apple fez. Que, qual é o seu trabalho? O que você faz no dia a dia e tal? E aí, pra você, o seu Mac é esse aqui. E o John Siracusa tava bravo que eu acho que o Mac Pro ela não sugeria de jeito nenhum. Ou era o Mac, um dos dois. Ele falou, cara, eu testei todas as combinações aqui pra achar um caminho que ela sugerisse. Ela não sugere o computador. Você vende, você tem pra quê então, cara? Assinei você. Não tem nenhum perfil que é o ideal pro computador, então o que você tá fazendo com sua venda?
Ó, eu abri a Apple dos Estados Unidos. Primeira coisa, compre um Mac ou um iPad para colégio. Tá escrito Mac, mas é um MacBook. E é um MacBook Pro.
É porque agora tá começando o ano letivo também, né? Então tem...
Não, mas eu achei interessante que eles botaram Buy Mac or iPad, mas na foto não é um Mac, né? É um MacBook. Enfim, mas tudo bem. Aí você rola um pouquinho, o MacBook Air, e aí sim vem o iPhone. Então, acho que até eles esquecem que tem a linha do estúdio, né? Sei lá.
É. Ó, eu achei aqui os dados, correção. MacBook Pro, 51%.
Caramba.
MacBook Air, 39%. Aí depois, iMac, 4%. Mac Pro, 3%. E o Mac Mini empatado com o Mac Studio, cada um com 1%. Outra surpresa, o Mac Mini ser só 1%.
É, isso foi só
um importante. Computadores vendidos nos Estados Unidos em 2023. É um recorte menor, mas mesmo assim, eu erraria todos.
Ela deve estar bem feliz, né? Porque o MacBook Pro não é o mais barato de todos. Então, aquela estratégia dela de forçar a gente a subir um pouquinho na escala ali dos Macs funciona, né?
Me surpreende o fato do Air, né? Eu achava que o Air seria mais expressivo, porque eu acho que ele é mais de entrada. E eu tenho a impressão de que lá nos Estados Unidos a galera gosta de comprar o mais barato. O Brasil é diferente, a gente gosta de comprar o mais caro, né? Tem um...
Todos são mais caros, a gente está acostumado nesse problema.
Mas se a gente pensar que Mac é pro criativo, é aquele profissional, entre aspas, liberal, não chega a surpreender tanto, né? Quem é que vai comprar um iMac? Fica mais pra empresa, né? A empresa não vai investir exatamente num iMac, né? Vai ter aquelas empresas ali de específicas, mas, né, vai entregar um Mac, né, um MacBook ali, né, uma grande empresa, tá aqui o MacBook, vai, leva pra casa, enfim. Acho que o desktop tá meio... A geração Z, eu vi a geração V desconfortável em usar a linha fixa. Como é que é? Telefone? Uhum. Como é que é esse negócio aqui? Tem que dar linha? Como assim? Mas é uma besteirinha, né? Porque a gente vai, diz que lá aperta o verdinho e já a mágica acontece. Mas tem, né? De alguma maneira, desktop... E aí entra também os Mac Minis, estúdio, né?
É mais legado mesmo.
É.
Tanto é que geralmente são os mais esquecidos na linha da Apple, né? Ela demora a atualizar um pouco mais. Tanto é que agora estão falando do Mac Mini, que finalmente vai trocar a carcaça dele. Mas realmente, a própria Apple deixa eles meio de lado, me parece. É.
Eu fico imaginando o pessoal do Mac Stadium lá, que tem os hacks todos de Mac Mini. E toda vez que saiu um Mac Mini novo, era do mesmo tamanho, né? Uma diferença ali mínima. Então, encaixava... Vai ter que comprar tudo, fazer todos os hacks de novo, etc.
É, parece que não muda desde 2010, né?
É,
sim. É um negócio absurdo, assim.
Teve a primeira Apple TV que era parecida com... A gente comentou isso, né? Que era parecida com o Mac Mini. E agora vai inverter, né? Agora vai ser o Mac Mini parecido com a Apple TV. E eu tava caçando aqui as datas de lançamento dos Macs do ano passado pra tentar fazer algum sentido desses dados, né? E tem uma coisa aqui que é importante. Os MacBooks Air... de 13 e 15 polegadas foram lançados em março de 2024. Então eles foram vendidos, e tirando o Air, que as vendas, né, entre janeiro e março, que era da versão anterior, ok. Os MacBooks Pro, eles tiveram dois lançamentos ao longo do ano. Teve em janeiro e teve em outubro. Por isso pode ter dado um bump nas vendas ao longo do ano, que teve dois lançamentos, se incentiva mais, etc. E pode explicar esses... Mas 51% é muita coisa, é absurdo. E, sei lá, o antes do MacBook Air, que tinha sido lançado antes, tinha sido 2021. Abril de 21, depois outubro de 23. Então já tinha mesmo uma demandinha. Ah, não. Vi errado. Peraí. MacBook Air. Julho de 22, março de 24. O de 13 polegadas. O de 15 polegadas, junho de 23 e março de 24. Então...
Eu acho que esse MacBook Pro recebeu um novo design no ano passado, não foi?
Foi. Não.
No evento de 31 de outubro?
Não, foi no
Scary,
quando veio...
No Scary Fest?
Arredondadinho diferente ali,
isso,
né?
Isso, é.
Não,
acho que foi agora,
acho que foi, verdade.
Não, foi quando veio o M1 Pro, que veio com os pezinhos de borracha.
Ó, o meu é o M2 Pro e é o design novo.
M1 Pro também.
Então não posso.
Eu comprei no começo do ano passado, começo de 23.
Ah, não, então...
Ele foi lançado
então,
em outubro de 22, eu acho.
É, eu tentei criar alguma relação quanto a isso, de repente... Por causa das portas, né? Que tava todo mundo meio que esperando o retorno das portas e acabou indo mais neles, né? Porque, querendo ou não, ele é o único que você tem todas as portas e não precisaria de um dongle, né? Então,
sim.
Não sei.
Bom, em agosto do que vem, quando sai o relatório de 2024 da Consumer Intelligence, a gente tenta achar alguma outra relação, fazendo sentido dos lançamentos que aconteceram, vão acontecer ainda, até o final desse ano.
Parece que todo mundo vai receber M4, né? Então, se vai ser um bom relatório, realmente, porque aí vai estar todo mundo alinhado, né? Pela primeira vez, eu acho.
Nossa, primeira vez em, cara, sei lá quanto tempo. Que nem os iPads, né? iPad também, a Apple mudava de ideia no meio do caminho a cada versão. Então, o iPad menor e o maior, o iPad mini. Aí teve um ano que todos eles tinham o mesmo chip. Aí no ano seguinte já desalinhou de novo. Então não deve ser fácil, né? Mas esse é o trabalho. Ainda assim, vai ser raridade ter tudo no mesmo ano com o mesmo chip. Tem que aproveitar bem. É só... tipo eclipse solar. Isso acontece uma vez a cada muito tempo. Agora, Coca, a gente comentou, né? Você participou também, né? Do futuro do Firefox, etc. Uhum. Né? Como é que vai ser, blá, blá, blá. O Matt leu um texto sobre isso e pensou que talvez faça sentido a Anthropic comprar o Firefox. Ele falou, vocês até brincaram sobre isso, mas considerando que a Anthropic precisa de dados para aperfeiçoar a IA, além aí de funções também de diversos produtos, sabendo que o Firefox deixaria de ser um navegador focado em privacidade, entendo que não é tão loucura assim. O que vocês acham?
É, cai no mesmo problema que a gente falou aquela vez de dinheiro que não é infinito para a Anthropic, né? Então, não sei. Mas realmente parece uma boa ideia, no final das contas. Mas ao mesmo tempo, provavelmente o Firefox perderia os usuários atuais, né? Que estão lá justamente por causa de privacidade, da filosofia da empresa, queria mudar da água pro vinho, né? Então, não sei se é uma boa ideia, não.
É, mata o histórico, né, do Firefox, né? Ele perde a sua característica. Eu acho que a melhor opção mesmo é Bending Spoon, como o Mendes falou.
É, Anthropic tem uma coisa que é o seguinte, né? Essas IAs todas, elas vão passar a batalhar no mercado de busca, e não só de geração de respostas. Um dos territórios são esses, com o SearchGPT, a própria Perplexity, que já falou, vai começar a veicular anúncios, tá já fazendo contato com anunciante, com empresas, o CPM vai ser, acho que, pelo menos $50, uma coisa assim. Enfim, vai ter anúncio, e a Anthropic tá com esse lance mais de produtificação de funções, tem lá os artifacts. Eles lançaram agora uma coisa bem interessante também, que é de fazer cacheamento de prompt durante a conversa, porque aí você não tem que tokenizar o tempo. Isso é mais barato. O resumo é esse, né? Pra quem for usar as APIs, etc. Mas a parte de busca, tem até... Quem explicou isso muito bem esses dias foi o pessoal do Tecnoblog, fez o Tecnocast sobre o papo do Google ser o monopólio, não, aquilo tudo. E tem a questão do Chrome na busca, que é o seguinte, o Google com o Chrome consegue medir o comportamento das pessoas pra além da busca. A pessoa fez a busca, foi no site tal, Eles conseguem medir por quanto tempo, se a pessoa entrou no site, deu uma scrollada só e já viu que não era isso e saiu. E isso passa a fazer parte da programação da busca. E tá aí, talvez, mais um aspecto anticompetitivo, tanto que a decisão lá do juiz foi também do Chrome, parece separar também do resto. Então, é isso, né? Você ter todas as pontas dessa história sob o seu controle, você melhora o seu produto, mas não estrangulando, mas soa injusto. Você ir além da sua busca para melhorar a busca. Soa estranho, né? Considerando isso, se a Anthropic entrar no mercado de busca e tiver acesso a dados de navegação para além da própria Anthropic, faz sentido. Eu não sei o quão central eles iriam querer que isso fizesse parte da experiência do Claude, ou se ia ser uma coisa mais complementar, aí eu não sei. Do lado do Firefox, eu também sinto que assim, todos os usuários que estão por lá, por conta da privacidade, iam, além de abandonar, se sentir traidíssimos. Mas, sendo frio, assim, se compensar, eles vão acabar fazendo porque eles não têm opção, né? É ou isso ou morrer. O pessoal vai ficar sem o Firefox do mesmo jeito, né? Então, sem não, mas sem ele atualizado, com suporte, com melhorias, etc, né? Então, depende dos planos das duas, mas mais da Anthropic fazer isso, eu acho.
Agora, Mendes, o browser, né? Ter um browser no guarda-chuva é legal que te dá mais dados, mas só pelo motor de busca você já sabe o tempo que a pessoa passou no link, né? Se a pessoa foi lá, clicou no primeiro link, aí daqui a 5 minutos clicou no segundo link, né? O que ela tava fazendo entre clicar no primeiro link e ir pro segundo? Ela foi lá no site, não achou a resposta que gostaria, clicou no segundo, ficou no segundo deu a resposta ali, opa, vamos dar uma moral aqui pro segundo, né? Então tem outros critérios, né, que ajudam a fazer essa métrica. Mas claro, né, ter um browser ali sempre, né, ajuda. Agora também tem as fundações, né? Nada impede que uma nova fundação de privacidade, né, algum desses bilionários aí, né, com foco em privacidade, dê uma graninha aí, Firefox, né? No final das contas, os 500 milhões não é muita coisa de dinheiro, né? Vamos né,
não, é,
combinar aqui entre nós. Pra mim é muita grana, né? Mas...
queria eu 500 milhões de dólares agora.
Não, mas isso aqui é o quê? Um custo de um filme? Tá, aqui é um filme. Assim, né, a gente tá no momento do bilhão virando trilhão. Então, 500 milhões é quase 500 mil aí, acrescenta inflação, né? É que a gente tem aquela coisa, né? Ah, ser milionário. Ser milionário não é mais ter 1 milhão. Ser milionário hoje é pelo menos ter 8 milhões, assim, né? Considerando o que era o status de ser milionário, né? A coisinha vai mudando.
E até pensando nisso, né, do que o Marcos falou, talvez valesse a pena a OpenAI, por exemplo, comprar um Firefox ou o próprio Arc e embutir o ChatGPT ali.
Mas não, nem precisa comprar, pode ser a OpenAI falando, ou se você parceria, boazinha, né?
Talvez,
vou te dar aqui uma graninha aqui, continue com essa vibe de privacidade só pra mostrar que eu sou bonzinho aqui. A OpenAI apoia a privacidade. Plaft. Você pode ter um browser seguro, aí faz um anúncio igual lá da Apple, você pode ter um browser seguro aqui, graças a nós.
Sei lá, acho que a partir da hora que você faz parceria com a OpenAI,
você
já vendeu a sua alma.
Exato.
Digo sobre o Firefox, com os preceitos deles, etc, né? Imagina, sei lá, se o Telegram compra, se o Pavel Durov dá essa grana, ok, né? Vai ter gente, os russos estão controlando o Firefox. Sempre vai ter gente pra pintelhar. Isso não tem o que fazer, né? Mas, considerando isso, né? A atenção com as parcerias, porque a OpenAI fazer uma parceria com o Firefox seria só pra incomodar o Chrome, né? Talvez você fortalecer o seu... criar um ecossistema multi-empresarial pra
o
você
monopólio.
Combater o Chrome, que tem tudo, né? Então, mas seria pra quebrar esse monopólio, né? Pra você...
Mas aí eles, no final das contas, eles estariam criando um monopólio.
Sim, pois é, né?
Não, é que a gente acaba entrando em círculo, né? Porque a gente tá falando de uma dessas grandes empresas comprarem o Firefox e aí acaba que é aumentando os tentáculos ali e virando um monopólio de um jeito ou de outro, né?
Pois é, não tem jeito, né? E a OpenAI, assim, eles já estão... É que é parceria, então é diferente. Mas o que eles estão fazendo de parceria para conteúdo, estão fazendo com todo mundo. A cada 3 dias sai que eles fizeram uma parceria nova. Teve aquela da Time, teve a do como é que chama lá? News Corp também. Recentemente anunciaram com a Condé Nast também, que a editora tem 1 bilhão de revistas aí, de vários segmentos, noticiário, etc. Que é para licenciar, para poder usar ou dado de treinamento, ou no Search GPT também. E é sempre com prazos. São acho que de 5 anos as parcerias. Aí daqui a 5 anos você negocia. Que nem gravadora com streaming, né? Cada 3 anos sai, a gravadora tal, não fez, não renovou, vai sair do Spotify. Aí não sai. Negocia, espreme, aí consegue, né? Tudo renegociável, o que é o jeito certo. Vitalício é bobagem. Não faz nada vitalício, nenhum acordo, né?
Imagina, eu diria até tá que 5 anos com IA hoje é muito perigoso.
Exatamente, né?
5 anos é muito tempo.
Semana por semana. 5 semanas já arrisca de sair perdendo ao final da 5ª semana. Eu também acho.
Exato.
E falando em AI, e falando em bastante tempo, e talvez polêmica, apesar de eu detestar usar esse termo, mas essa semana rolou, né? Aquele Reimagine, que é a função que o Google anunciou para o Pixel 9, da edição de imagens, você adicionar, seleciona um pedaço da foto, você edita, você adiciona elementos, etc. Chamou atenção. O pessoal do The Verge achou formas de fazer fotos incômodas, né? Deixou o pessoal meio... Reacendeu a discussão, porque teve o um negócio do X também recentemente lá, com a parceria com a Black Forest, que usou o Flux para fazer imagens essas absurdas, não só incômodas. Eu quero trazer essa discussão e saber o que vocês pensam a respeito disso, mas antes eu vou tirar 1 minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o DT e segue oferecendo uma forma de você entrar em expressvpn.com/ADT e fazendo a assinatura do plano anual, se aproveitar 1 mês de graça para testar e depois ao fim desse ano você recebe de lambuja 3 meses a mais, renova só depois do fim desses 3 meses, depois do fim dos 12, depois de ter testado por 1, isso em expressvpn.com/ADT. E VPN é aquilo que se você usa Wi-Fi público, se você tá viajando, tá na rua, ou do shopping, enfim, geralmente o Wi-Fi é de graça, nem sempre, mas geralmente ele é de graça porque os seus dados são o custo, o preço da conexão você paga, permitindo que quem tá oferecendo a conexão saiba os servidores que você acessa, por quanto tempo, os conteúdos, os aplicativos, porque tá, você tá passando a conexão, né? Você devia poder falar não. Com a ExpressVPN você fala não, a sua conexão, seus dados passam a ser criptografados, nem ela tem acesso ao que você está fazendo, isso sem perder em velocidade. Eles investem muito em estrutura para você não ser penalizado ou penalizada por estar com uma segurança a mais, parte de latência, o streaming continua em 4K, maravilha. E falando em streaming, se você acessar, por exemplo, pelos Estados Unidos, roteia a conexão pelos Estados Unidos pela ExpressVPN, acessa um streaming, você vê o conteúdo de lá, que é diferente, sempre maior, inclusive, do que o que tem aqui no Brasil. Ao contrário também, tá viajando, quer ver no YouTube alguma coisa que você tem no Brasil, você liga com a ExpressVPN, acessa pelo Brasil e pronto, você vê. Se você tá no Brasil e só quer proteger, você roteia a conexão pelo Brasil, né? O dado dá uma volta menor ainda e fica tudo protegido. E para ver como é fácil você instalar em tudo que você tem em casa, inclusive o roteador para já proteger tudo de uma vez, você pode fazer o seguinte, vai em expressvpn.com/ADT, testa por 1 mês e para assinar o plano anual tem 3 meses de lambuja, de graça, só porque foi o primeiro do link que tá na descrição, ou então você pode usar seu cupom ADT no checkout, dá na mesma, você fica protegido, protegida e aproveitando muito mais internet do que o que a gente tem acesso só aqui nas internets pela fronteira do Brasil. Então, uma última vez, expressvpn.com/ADT, muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu!
Obrigado, ExpressVPN.
Bom, nessa semana, o The Verge, na mão da jornalista, como é que ela chama? É alguma coisa de Johnson. Na mão da jornalista Alison Johnson, publicou um post dizendo o seguinte: a IA Imagine, Reimagine do Google ajudou a gente a adicionar em fotos acidentes, desastres e corpos. Na matéria que vai estar, claro, o link na descrição tem as fotos que eles, as originais e as fotos editadas que eles publicaram, que eles conseguiram fazer. E eles se incomodaram muito com o fato de ser possível, direto ali no telefone, você tira uma foto da rua, tem uma aqui que tá assim, é o metrô de Nova York, aquelas pilares, os pilares característicos famosos ali, né? Na foto editada tinha uma bomba com os fios meio pra fora ali, colocados ali no fundinho. Aí tinha, sei lá, uma foto de rua e um acidente, um carro e uma moto toda revirada. Lá no fundo, um lençol ensanguentado, parecia que tinha um corpo embaixo do lençol, né? Então tem vários e vários exemplos disso, né? Tem uma menina sentada no chão, aí um cara disse, ó, consegui colocar aqui como se ela tivesse um problema com droga. drogas. Aí tem lá uma seringa, tem bebida, tem um pozinho branco, tem um... Né, a foto fica deprimente ali, né? Tudo com um acabamento hiperrealista, né? Se você procurar muito, você... Ou comparando com a foto original, ainda por cima, você percebe algumas diferenças, mas vendo só a foto, e as que são com IA, eles sinalizam bem grande, né? Que são fotos com IA. Tem lá um lago, tem um helicóptero caído e tem saído fumaça. Tem diversos exemplos. Tem buraco na rua, né? Eles falam, isso aqui para você gerar desinformação é um pulo, né? O The Verge já tem desde a época dos Galaxy, que tirava foto fake da Lua, ele remontava a Lua, que falava, não, estamos só melhorando com o IA. A foto de um LED amarelo que você falava que era a Lua, eles trocaram por uma... trocavam uma Lua linda, né? Então, desde lá, eles já estão questionando o que é uma foto. A gente já teve essa discussão aqui, mas essa específica de uma empresa do tamanho do Google disponibilizar num telefone de amplo acesso uma ferramenta que facilita a criação disso, eles se incomodaram bastante com isso. Isso reacendeu, eu comentei rapidinho antes do patrocínio, né? Reacendeu a discussão sobre a responsabilidade das empresas sobre esse tipo de uso, porque faz umas duas semanas lá no X, o Grok 2, o ChatGPT do X, fez uma parceria com a Black Forest Labs, que é uma empresa recém-lançada de geração de imagens, de vídeos também. Eles têm até modelos abertos, o que é um outro problema da parte de retreinar um modelo para fazer bobagem, etc. E por lá, dava para gerar imagens mais absurdas, né? O Mickey... os temas aqui às vezes vão ser meio violentos, tá? Então acho que vale fazer esse alerta, mas sei lá. O Mickey com uma metralhadora na mão e um monte de criancinha despedaçada no chão. Tinha outra foto, o Trump com a Kamala Harris grávida, eles de mãos dadas, sabe? O pessoal... E tudo não era tão hiperrealista quanto o que dá pra fazer no Google, mas se postar no grupo do Zap, tá feito estrago, né? Então aqui o pessoal discutiu bastante sobre isso, a hora que acalmou veio o Google com essa função Reimagine, que no evento, né, pega esse campo aqui, bota umas fro, beleza, bota um balão lá no fundo, maravilha, ó, vou redirecionar, vou corrigir aqui a inclinação da foto, preenche os cantinhos que vão ficar sem nada, beleza, né, mas... A gente sabe que o uso não vai ser esse, né? Então reacendeu a discussão toda sobre se o modelo deveria fazer isso, de quem que é a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade. Eu queria entender de vocês o que vocês pensam sobre isso, que eu sei que é um assunto que é bem espinhoso, pra dizer o mínimo.
Primeira coisa, quando eu li o título, por algum motivo eu não li que adicionou elementos ruins. Eu entendi que tinha retirado esses elementos das fotos reais, para tornar as fotos mais humanas. Então, eu vou mostrar fotos de um acidente, mas eu vou retirar o sangue do acidente, mostro só o choque dos carros, de moto, enfim, bicicleta. Cara, legal isso aí. Porque tem algumas IAs, né? Por exemplo, teleatendimento. Muitas das vezes o cara tá estressado. Tem algumas IAs que deixam o cara estressado, desestressado. Então, o atendente pensa que tá falando com uma pessoa super educada. Seu filho de não sei o que lá. O senhor, por gentileza, poderia? Vai amenizando. Eu achei, cara, que legal isso aí, em termos de saúde mental, né? Que a gente acaba falando tanto, né? Caramba, poxa vida. Tem maneiras de usar a IA de um lado positivo. E depois que eu fui, não, isso não tá tirando as coisas. Tá colocando as coisas, né? E aí entra nessa história de fake news.
Não é à toa que a Apple lançou o gerador de imagem dela com um asterisco, não é nada realístico, tem estilo de desenho e olhe lá. Por causa disso, né, assim, eu não tinha imaginado que tinha esse poder todo. Você olha as imagens e é difícil dizer o que é real e o que não é. Tanto é que a primeira imagem que eu vi, que tinha uns carros com carro batido, enfim, eu vi no Threads, a primeira vez que eu vi, que eu não li o texto, eu achei que fosse uma imagem real. Aí quando eu li a postagem, que eu entendi que não era, enfim. Então assim, realmente assusta o poder da ferramenta. E lançar isso em época de eleição, né? Tanta época pra lançar, podia falar que tava terminando, podia segurar mais uns mesezinhos só, né? Mas bem complicado, assim, esse é o tipo de recurso que eu vejo que vão ter que dar rollback, segurar um pouquinho ou algo parecido pra não dar mais problema. Até porque a gente já tem o Grok, que eu acho que já vai ser o suficiente pra dar problema, né? Então, mesmo que não seja tão realista, mas, de novo, em época de eleição, qualquer coisa vira motivo de polêmica, né?
Tem um candidato aí que tá com um grupo no Brasil, que tá com um grupo no Discord, pra galera rolando uma competição de cortes E não tem mais uma equipe, né? Ah, aqui eu tenho minha equipe de mídia. Não, é a própria galera lá se engalfinhando no grupo para fazer os cortes, para fazer as coisas legais e postar. É pago, tudo direitinho ali, né? Tem uma premiação. Então, o estado que a gente está hoje, o problema não é mais uma ferramentinha que está no teu aparelho. Porque essas ferramentas existem. Quem tem a intenção de fazer vai pegar um Grok, vai pegar né, alguma outra coisa da vida. Então...
vai pegar um Photoshop, né?
Exato.
Aí é que fica essa minha pergunta. Tá, legal. É, tem que criar barreiras, mas qual é a barreira que a gente tem que criar? Né? Eu fico pensando nisso. Tem que limitar, mas até quando limita? Ah, legal, vamos deixar passar a eleição e na próxima. Né, como é que a gente trava isso? Não sei se tem uma resposta simples para combinar o interesse pela ferramenta, o desenvolvimento da ferramenta. Sim, né, Android fica em larga escala, mas eu não sei, assim, né, parte de mim, quando eu vejo essas coisas começando, acho que, cara, vai no mundo, né, tipo, OpenAI, chupinha os dados de todo mundo. Agora você já tá grandinha, né, OpenAI, hora de fazer acordo aí com as revistas, né, agora vira gente grande. Eu não sei, claro que o Google é gente grande e talvez as coisas de Google, né, entrassem nessa categoria de gente grande, mas eu não sei, assim, eu tenho um carinho especial por coisas que estão nascendo, eu costumo ser benevolente com coisas que estão nascendo, né, assim, eu não consigo ver o Google como racista porque ele se confundiu no resultado de busca. Isso é um erro de programação, só que o erro, né, em vez de aparecer 5, né, o erro vai ser um resultado racista. Claro que tem que achar, tem que ver, identificar o modelo. Ali, sim, tem um racismo estrutural, identifica, evidencia e tem que bater em cima para fazer a coisa ser corrigida o mais rápido possível. Mas eu não consigo ver uma má intenção no processo, né? Eu vejo, cara, teus processos estão ruins, mas você não é mal por isso daqui, né? Propriamente tal. Você tá refletindo no geral ali do mundo. O mundo é assim, teus modelos são assim, a gente tem que melhorar e vamos melhorar. Agora não pode ficar com esse erro 10 anos, cara, 10 anos, não. Assim, eu fico em dúvida, assim, tem um risco, mas por outro lado eu gosto do que dá pra você fazer e... claro que existem as travas, né? Essa geração de imagens, você não consegue gerar assim logo de cara, né? Você tem que ter ali uma manha, que também não é muito difícil de ter essa manha, mas... não sei, eu fico meio em dúvida. Hora eu vou pra lá, hora eu vou pra cá e... não sei.
Se eu fosse o Google, no momento das empresas de tecnologia nos Estados Unidos e na Europa, eu seguraria esse lançamento. Assim, é aquele tipo de coisa de... espera mais um pouco, sabe? Beleza, a gente vai falar de dinheiro, mundo capitalista e, enfim... vai entrar em outra seara mais polêmica ainda, que eu acho que não vale a pena. Mas talvez valesse a pena segurar esse tipo de geração ou liberasse em doses homeopáticas, sabe? Ao invés de colocar um prompt, remoção de um item... ou então ter alguns prompts pré-definidos, como por exemplo esse, de colocar flores, né? Coisas, assim, dar menos liberdade, pelo menos nesse primeiro momento, e ir liberando aos poucos, conforme as coisas fossem melhorando para eles também, né? Porque tá bem ruim, assim, a gente sabe que eles estão sendo investigados por tudo, e qualquer coisa agora vai virar motivo de mais um processo. Então, será que vale esse risco, né? Eu fico um pouco nessa dúvida também.
Vou fazendo um contraponto, Giva. Você tem a questão do processo, ok, concordo. Mas, por outro lado, tá todo mundo dizendo, caraca, OpenAI, e aí tô usando OpenAI como um sinônimo para todas as outras IAs, caramba, o Google tá atrás. Caramba, como é que o Google não consegue fazer essa geração de imagens legal aqui como a OpenAI? Google, você tá ficando pra trás, né? Então, o Google também tem que dizer, olha, eu tô aqui, eu tô fazendo um negócio legal, não tô fazendo essa coisinha de desenho que nem a Apple tá fazendo, tô fazendo que nem a OpenAI.
No caso da Apple, eu acho que não é uma coincidência isso não estar, essa parte do Image Playground não tá disponível ainda, e eu também acho que tem a ver com a eleição. Passando a eleição, aí vai pintar no beta, vai ganhar uma previsão de lançamento, acho que é justamente por isso. Por outro lado, sempre tá tendo eleição em algum lugar do mundo, né? Então limitar, mas claro que a empresa sendo de lá, uma eleição gigante, com consequências como essa, é diferente do resto. Mas ainda assim, eu acho que é acertado segurar por agora. A resposta que o Google deu pra... quando o Verge falou, e aí, cara? O Google falou, ó, seguinte, a gente... Aí vem a primeira frase, ela é bem de relações públicas, né? Ah, nós fazemos os nossos produtos para liberar a criatividade das pessoas. E beleza. Aí ele segue, né? Te desenhou a nossa ferramenta para respeitar a intenção do prompt de quem tá usando ali, né? E por isso, ela pode acabar gerando conteúdos ofensivos se... o prompt for para gerar esse tipo de conteúdo, né? Aí eles falam, dito isso, me copiaram, né? Dito isso, não vale tudo. A gente tem as nossas políticas e serviços, de termos de serviço que é bem claro, que tipo de coisa a gente deixa, que tipo de coisa a gente não deixa, e a gente sabe que às vezes as pessoas vão fazer prompts ali que desafiem os nossos limites, e por isso a gente vai seguir melhorando os limites, o jeito que a ferramenta é montada, etc, etc. Muita gente viu como um bando de blás falando assim, gente, a culpa não é nossa, vocês estão usando errado. Eu falo, mas a ferramenta é sua, você que disponibilizou. Então isso adicionou também. Eu vejo essa discussão de se podia, ferramenta, etc, muitíssimo parecida com a discussão sobre moderação. Se as plataformas deveriam deixar, se a moderação tinha que ser prévia, se a hora que aconteceu o problema, aí se você pune quem, a plataforma, você pune o usuário, a plataforma fala, não tem nada a ver com isso, eu sou só um veículo, sou protegido pela seção 230, cada um faz o que quiser, a gente tá aqui só para falar, para mostrar, né? Então eu acho muito parecidas essas duas discussões e o Google se apoiou nesse tipo de argumento para falar, a gente está disponibilizando a ferramenta. Tem espírito de porco que vai tentar fazer o bagulho quebrar. E tem gente que se esforça muito para fazer isso. Nesses casos, a gente vai ver o que a pessoa fez e vai corrigir, né? Mas eles disseram, gente, vai ter hora que vai gerar imagem... Como é que eles usaram o termo? Quero usar o termo preciso aqui. Imagens ofensivas, conteúdos que podem ofender. Deixa mais brando, né? Mas vai gerar imagem ofensiva... Vai, a ferramenta tá aí pra fazer isso também. Isso, claro, irritou bem o pessoal que queria ver eles controlarem mais o que é feito ali, né?
É uma coisa interessante, pelo menos, né? Que nessas imagens deu pra ver. A gente não teve nenhum conteúdo com direitos autorais e nem famoso, né? Então, alguma trava funcionou. Uhum. A princípio, funcionou. Porque no Grok, por exemplo, era tudo e mais alguma coisa, né? Até você falou dublar. Parece que quando você perguntava pro Grok se ele poderia gerar esse tipo de imagem, ele falava que não. Você pedia do Mickey, ele fazia o Mickey, então... Uhum. Acho que assim, é porque realmente é muito complicado, né? É uma baita ferramenta que, quando bem usada, vai ajudar um zilhão de pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo... Pô, você consegue bloquear direitos autorais, mas não consegue imagens ofensivas, sabe? De novo, eu fico meio... Parece que faltou um pouquinho de vontade, né? Sei lá, é bem complicado, né? Muito complicado.
Eu vou pôr um ponto aqui, e assim, como o episódio... A gente tá gravando na quinta-feira, e o Edu não é o super-homem, não tem um problema se esse episódio acabar saindo no sábado. Não tem problema. Então, saindo no sábado, é um spoiler do meu texto Mac Magazine. É sobre isso esse fim de semana, e eu vou colocar um ponto que eu coloco lá, que eu acho que pode destravar um pouquinho aqui, tentar mostrar que essa resposta do Google não tá de todo errada, que é o seguinte, tem a foto, tem um carro todo torcido, uma bicicleta moída ali na frente do carro, né? É uma foto que choca. Fotos, e se essa imagem fosse ser usada para uma campanha de informação de trânsito?
É, exato.
Como é que a IA sabe se você vai gerar essa foto pro bem ou pro... Quer dizer, a IA não sabe nem o que ela tá gerando, pra começar, né? Tem toda essa parte mais teórica que eu acho que é bom a gente colocar aqui. O ChatGPT não sabe o que ele tá escrevendo, o Flux ou essas IAs não sabem o que elas estão desenhando. Elas desenham, elas vão criando, e você pode ter uma outra IA que analise isso e depois diga se pode ou não. Tipo, o ChatGPT, já aconteceu com vocês, de vocês estarem escrevendo... Conversa com ele, ele começa a escrever, aí ele para e deleta tudo que ele escreveu. É um outro sistema que tá de olho na conversa, que é diferente do sistema gerando a conversa. E ele fala, o sistema fala, opa, pode parar. Aí ele tira a conversa, cancela e deleta o que ele escreveu, né? São dois sistemas ali. Porque no processo de gerar o texto... Ele não tem ideia do que ele tá escrevendo, ele não lê. Ele só gera com um monte de cálculo, um monte de peso, um monte de multiplicação que tá cuspindo caracteres, né, basicamente. Então, você ter essa IA fazendo isso sem saber qual vai ser a intenção, eu acho que não deveria ser obrigação do Google falar que... Claro que o Trump com a Kamala grávida ou o Mickey metralhando crianças... Óbvio que não. Eu achava que eu nem precisava dizer isso, mas tô dizendo, né? Existe um limite do mínimo do bom senso pra esse tipo de coisa. Mas imagens que podem ser ofensivas, eu acho que a palavra-chave aqui é contexto. Porque E eu vou falar mais um spoiler do texto. Eu falo assim: imagina um sistema que deixa você gerar imagens, vídeos realistas de seres humanos pegando fogo. A gente pensa, nossa, não devia poder gerar. Tá, mas aí não tem o filme do Quarteto Fantástico. Não tem o Tommy Tocha lá, o Homem-Fogo, não sei como é que chama. Contexto. É o Tocha. Pra que você vai usar? É o Tocha. Então, o sistema não tem como saber. Você fala, o sistema, eu vou usar pro bem, tá? Deixa eu desenhar. Então, o que ia adiantar você ter um sistema desses, né? Então, eu acho que contexto é a chave.
É, e no final das contas, né, assim... Essa imagem mesmo que você falou, dá pra gerar com o Photoshop, no final das contas, sem IA. Se você tiver um pouquinho de conhecimento, você consegue criar essa mesma imagem com o Photoshop, né? É a pessoa usando ali, no final das contas, sempre vai ser o usuário, né? O culpado, de alguma forma, né? Mas, é, realmente... É porque, da forma que tá hoje, eu não vejo outra solução, ou não vejo outro futuro que não... A Europa, por exemplo, virando e falando, olha só, vamos regulamentar isso aí, sabe? É, o próprio GOG, sabe? É, tá muito... Tá acontecendo muito, né? E foi tudo em uma ou duas semanas. E, infelizmente, os velhos babões vão acabar resolvendo isso com canetada. E eu acho que não seria a melhor solução, sabe? Esse acho que é a minha maior preocupação com esse tipo de imagem, né?
O contexto é difícil, né? De você ter um... De saber qual é o contexto. E aí cai naquela coisa. Ah, então tem que responsabilizar quem tá usando. E a gente sabe como as coisas são lentas pra ter essa responsabilização. Arrastados. E o impacto dessas coisas na internet, ela é gigante. A gente ainda não tá educado, né, de saber... Acho que texto a gente até consegue identificar quando uma coisa é fake ou não. Mas você vai, espia um debate e no debate a gente vê que a galera cai em falácias. Cara, isso é uma falácia, você não consegue ver que isso aí... Isso não faz sentido o que ele tá dizendo, não fecha. Mas é bonitinho, a imagem, texto, né? A gente toma aquilo como verídico e tem um tempo pra gente solidificar isso, cara. Não dá pra confiar nem nas imagens, nem no vídeo. Mas também se a gente não tiver esses vídeos, né, que quebrem, né, como é que a gente, né, vai se atentar que não pode confiar? A gente vai ter que ser chocado aí por essas imagens. Caramba, isso aqui tá real, não posso mais confiar, né? É meio triste dizer isso, mas acaba que meio que necessário para que a gente... Né, precisa de um grande ponto de inflexão, né, um grande choque. Não, daqui pra frente vai ser, né, diferente, isso aqui vai ser o limite. Porque as empresas, elas estão preocupadas em ganhar grana. Se não tivesse preocupado em ganhar grana, não ia chamar empresa, ia chamar outra coisa. A questão, e eu meio que concordo que num momento inicial, se você não tem um dano, né, claro, deixa solto, deixa correr solto. Mas depois, peraí, vamos sentar aqui e vamos conversar, né? Quando passa a virar a prática de mercado, quando, entre aspas, né, passa a virar a situação, quando passa a virar o líder, quando passa a virar monopólio, vamos segurar esse negócio aí. Mas você não... Como é que você define esse limite, né? A lei, ela acaba sendo retroativa, né? Precisa ultrapassar o limite, pode dizer, aquele limite que você ultrapassou ali era o limite, cara, volta lá. Então fica uma coisa, né? Não sei, né? Libera, vai dar ruim, vai. Mas se não liberar, também não vai chegar nesse ponto de dar ruim, vai ficar sempre nessa meia coisa. A gente tá vivendo um momento que precisa de determinadas leis para regular certas coisas, só que tem 3 anos que a gente tá precisando dessas leis e nada acontece. Então precisa, não, libera aí, dá um ruim danado, e já deu um ruim danado, e mesmo assim a galera não fez as leis para regular, e aí eu fico, taca fogo nesse negócio, deixa o mar ferver pra eu comer logo meu peixe cozido e poder avançar nessa história, porque senão fica aquele, sabe, aquela coisa meio mediana, que não vai nem volta, que fica ali, né, que é um pouco que a gente tá vivendo nesse momento. Ah, legal que saiu o resultado do monopólio do Google, porque diz, cara, isso aqui você não pode fazer, ou o contrário, aqui você pode fazer, mas tem uma determinação. Se sentou e se conversou ou não, né? Foi decidido, enfim, mas o ponto é que você passa a ter uma decisão. E o que me incomoda nessa história hoje em dia é que a gente tá na indecisão, a gente tá nesse... Depende do contexto. E aí bagunça tudo, bagunça minha cabeça.
É, e você falou que a gente precisa de um ponto de inflexão pra controlar ou melhorar, enfim, chegar a uma conclusão, né? É bom lembrar também que a gente já teve pelo menos duas fotos que viralizaram e que não tinham se tocado, que era de IA. Aquela do Papa, que eu não me esqueço.
Com o casacão.
Aquela eu caí.
Com o casacão.
Aquela eu caí.
Eu caí também. Aquela ali eu caí. Eu levei quase uma semana até achar a notícia falando que aquilo era...
Tinha contado pra todo mundo já, comprou um igual. Tipo,
achei fantástico. E teve uma outra foto também, mas essa eu vi que... Eu não vi que tava estranho, mas me assustou. E logo embaixo, assim, eu vi que era fake, que foi a do Louvre pegando fogo. Aquela... Uhum. Pirâmide ali na frente pegando fogo. Não, foi um... Era uma foto.
Tá.
E aí, tava pegando fogo, assim. Essa também me... Mas, de novo, né? Não foi nada que causou um... Nossa, parou a internet. Todo mundo foi enganado. Ainda não aconteceu.
Assim... Eu acho que isso de parar todo mundo ser enganado dificilmente vai acontecer pela escala. O mundo é muito grande, né? Mais do que... E eu vou juntar diversos pontos aqui que vocês fizeram, tá? Primeiro, o lance do Photoshop. E eu já tinha colocado esse ponto aqui, vou falar rapidinho. O problema das IAs é a escala. Photoshop, você precisava de alguém que soubesse o que estava fazendo, que ia fazer uma foto. Com a IA, você pega alguém que não sabe o que está fazendo, não sabe como é que faz, faz 60 fotos no tempo que a pessoa faria uma, né? E distribui isso, etc. E a gente vê diversas campanhas de influência que são microdirecionamento para você ser cirúrgico ali para um grupo específico de pessoas. Fazer acreditar uma coisa, fazer acreditar outra, etc. Então, uma coisa que o Scott Galloway comenta assim, pega a desinformação. Cara, você só precisa, só, entre aspas, né? De uma operação muito bem planejada e distribuída pra você falar que o dia da eleição é o dia X, não o dia Y. Pronto, né? Você, em uma cidade, em algumas comunidades, você vira o resultado de uma eleição fazendo isso. Então, a escala necessária pra você fazer um estrago grande, ela acaba sendo menor, né? E o que o Coca falou de limites, etc. Aqui em casa, eu e a Larissa, a gente somos pessoas bem-humoradas, a gente tem uma intimidade e às vezes faz piadas que a gente não faria em público. Dá pra colocar assim, né? Às vezes elas passam do limite. Aí eu falo, a Lari faz uma piada e falou, nossa, ela fala, opa, achamos um limite aqui, encontramos o limiar. Ou o contrário, eu faço uma piada, ela fala, cara, eu falo, ok, já sei que o limite tá aqui. Agora eu tô vendo, beleza, não passo mais dele, né? Beleza. É exatamente isso, né? De você ter que cruzar pra entender onde que era ali a fronteira.
Quando a Europa virar e falar, nossa, é porque o negócio deu ruim. A Comissão Europeia virou, nossa, aí é que deu ruim.
Vocês exagerou, hein? O Google fala, ah, é? É, fiz mesmo, tá? E nessa semana, teve o evento de IA da Alura, uma das palestras foi da Mila Laranjeira, que a gente tinha conversado já no Hipsters Fora de Controle sobre esse projeto dela, mas ela explicou com mais detalhes, até conversei com ela, fez uma pergunta durante a palestra mesmo, e depois eu conversei com ela. Ela tem um projeto que é super interessante. É um tema incômodo, de novo, mas é super interessante. Ela trabalha com a Polícia Federal de Minas Gerais pra criar um sistema de IA que identifique fotos de abuso e violência, de abuso infantil. Na verdade, abuso sexual infantil, é bem pesado, tá? E, aliás, esse evento da Alura foi legal porque eu passei o dia inteiro com o Gustavo Guanabara, minha semana melhorou. O Gustavo é um cara, gente finíssima, abraço pra ele que escuta aqui a DT. Foi muito bacana, pela primeira vez conheci ele pessoalmente, tinha se conversado já, mas o Gustavo Guanabara é demais. Mas nesse, na palestra da Mila, ela explicou que ela cria essa IA sem ter acesso às fotos, por motivos óbvios, né? Como é que você cria um modelo de reconhecimento de imagem sem ter acesso à imagem? Que é uma coisa dificílima, né? E ela falou, ela tocou rapidinho durante a palestra no tema de fotos sintéticas, e depois eu falei pra ela, falei, se você tem uma foto sintética de uma criança, isso é um crime? Porque o crime é contra quem, né? Ela falou, ah, então o que pode acontecer é do modelo gerar a imagem, só que por conta do que tá no treinamento, o rosto ser um rosto de verdade. Eu falei, tudo bem, se o rosto não for de verdade, de uma criança que existe, é crime? E ela falou justamente isso, cara, essencialmente ela disse, ninguém sabe, é um limbo, é novo, não existia um negócio desse antes, né? Então, depende de país para país, ela falou, cara, acho que no Brasil ainda não é, né? Então, tem muitos, onde é o limite nesse caso, né? Então, estamos cruzando agora, a gente sabe que passou de um limite para fazer uma coisa dessa, onde ele é traçado, ninguém sabe ainda, né? E claro que trazendo para níveis bem menos incômodos e absurdos de realidade, gerar a foto de acidente com uma foto que se tirou da rua usando um telefone Pixel, tá com diferentes, mas tá bem parecido, né? Existe um limite moral que a gente sente que tá sendo cruzado, mas é até difícil de explicar por quê, ou onde, ou qual deveria ser o limite, se o modelo não devia ter que fazer. Eu acho que ele deveria poder fazer, tem todo o lance de contexto que eu já expliquei, mas ainda assim, eu não tô satisfeito com essa solução, mas eu não sei qual ela é. Senão eu estaria rico nesse momento, né? Então é muita coisa junta, né?
E eu acho que pior ainda mais porque a gente ainda não atingiu os limites das redes sociais. é aquela discussão que a gente sempre tem, né, de até onde a rede social vai ou não vai com os dados das pessoas, questão de uso da rede, de compartilhamento. E aí agora a gente colocou mais uma pitadinha ali de sal, que é a IA, para complementar essa bomba, né? Então eu acho que só piora, é mais uma coisa que piora e a gente não tá encontrando esse limite, eu acho que a gente ainda não encontrou. Foi isso que o Coca até comentou, né, de falta um momento de quebra de limite pra gente entender, tá, é aqui então que a gente volta, mas é meio tenso, né.
Porque você fala hoje, né, de redes sociais, uma tática comum é a pessoa falar meia dúzia de meias verdades. Três verdades, então, não. Fala ali três coisas, solta...
É uma verdade e meia nessa conta aí que você fez.
Solta ali as informações e diz... E devolve pra pessoa. E aí, o que, que você acha? Ela não concluiu nada. Ela soltou a informação e você que concluiu a informação. E a pessoa pode sair ilesa. Eu não falei nada. E até, sei lá, né, 2024, até 8 anos atrás, talvez 6... 8 anos atrás, você tinha toda uma equipe de social media para lidar com isso. Hoje a gente está num ponto que as próprias pessoas têm condições de serem candidatos e lidar com as redes sociais ao mesmo tempo. Antigamente você tinha uma pessoa que te auxiliava a contar a história. E hoje, por a gente estar mais entendendo como funciona a rede social, você não precisa mais desse cara. A própria pessoa conta a sua história e vai embora. Que é essa coisa de vai ficando cada vez mais fácil de você fazer, né? Mais objetivo, mais fácil, vai afunilando. Mas né, o contexto também serve pro outro lado. Esse é um, né? No final das contas, a gente precisa de pessoas educadas, né? Pessoas que consigam entender o contexto e falar, cara, eu não vou cair nessa aqui, né? Tô ligado no que você tá fazendo, eu não vou cair nessa, eu vou pro outro lado. Mas a gente ainda não tem essa educação, né? Essa percepção, essa noção, né? A gente, né, quer comentar, a gente quer dizer as nossas impressões e isso, né, gera o hate, gera o engajamento. E né?
No final das contas, o problema é o usuário. Chegamos a essa conclusão. O problema não é a IA, não é a rede social, é o usuário.
Sempre entre o teclado e a cadeira.
Eu acho que o ponto é exatamente esse. Você falou de educação, não é a pessoa ser bem educada, por favor e obrigado. Ter informação, né? Ela ter... Que seria o educado, ao contrário do ignorante, dessa parte de você ter a informação para você discernir o que está acontecendo, saber como reagir, saber como processar. Eu acho que é exatamente isso também, né? São as duas chaves que eu tiro lá no texto que vocês vão poder ler se vocês passarem na descrição aqui, né? E comentem, ajudem a deixar os comentários produtivos, né? Mas é isso, é contexto e educação nesse sentido de informação mesmo. Pra você até ajudar a guiar as discussões que lá na frente, uma hora ou outra, vão acabar encontrando o jeito certo, nunca vai ter. Mas o jeito mais próximo do certo possível para regulamentar, para como lidar com isso. Mas nesse momento, quanto mais eu converso com pessoas bem informadas sobre isso, mais eu tô chegando perto dessa conclusão que o lance é assim como outras manifestações de que tudo que existe no mundo tá aí, tem gente que vai usar bem, gente que vai usar mal. Para quem usa muito mal, existe o Código Penal. Existem punições, existem restrições. Eu acho que vai ser mais próximo disso, porque o contrário é o quê? Impedir de a IA poder gerar a imagem que pode ser usada numa campanha pro bem versus para desinformar. Não tem como saber.
O problema disso que você conta, Mendes, é que a minha preocupação, né, cai no Código Penal e tudo vai lá no Código Penal e você, de alguma maneira, consegue ser resolvido. A questão é o tempo e a escala, né? Eu se eu ficar maluco, eu consigo, eu vou pra rua e, sei lá, mato uma pessoa, duas pessoas e me param. Agora, na internet, né, sei lá qual que seja o equivalente a matar pessoas, eu consigo fazer 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 e não me param. Né? Pode até remover o post, mas eu faço de novo. Até realmente me pararem, né, me prenderem e tudo mais, né, vai quanto tempo aí? Eu bloqueei a conta, eu crio outra e continuo fazendo a mesma coisa, e propaganda, né, esse que é o problema, o tanto de estrago que você consegue causar até chegar no ponto de um Código Penal.
Por isso que eu acho que a informação, ela vai ser mais poderosa do que a punição, porque é isso, a gente ainda não se resolveu, e não vai se resolver nunca, a questão de moderação, que existe há 20 anos, está sendo discutida, ninguém sai do lugar, né? E só piora. Eu acho que esses usos vão ser a mesma coisa, por isso que eu acho que informar as pessoas vai ser mais eficiente do que torcer pra ou falar que a IA não pode fazer uma coisa ou esperar que Twitter tire do ar um post que tá causando desinformação, né? Essas não são as soluções.
É, e cai também naquilo que a gente falou, acho que no início do podcast, né? De que a tecnologia tá avançando muito rápido, a IA tá avançando muito em uma, duas semanas e o mundo não acompanha, né? Imagina as leis que... Você falou daquela lei lá de 1800 e lá vai bolinha do Google 90. E... É 1890 e imagina agora uma lei para coibir a pessoa de compartilhar imagem, enfim. Eu acho que isso aí, esperar a lei, acho que é até pior.
Uhum. É, por outro lado, as empresas não fazer nada até que tenha uma lei que obrigue a fazer algo. Então esse é um problema muito difícil de resolver, como dizem todos quando estão contra o muro.
Né? E até mesmo, né?
Mas é verdade.
Coloca lá uma marca d'água. Dá para você remover marca d'água. Ah, tem que avisar quando coloca IA. Hoje eu uso tanta IA no meu dia a dia que se eu for avisar tudo aquilo que eu faço que tem IA, eu não vou lembrar. Mas faço colocar isso aqui teve IA ou não. Porque é uma busca que você faz, é um refinamento que você faz. Né, como tem lá a lei da IA propõe, né? Que tem essa identificação. Ah, isso aqui foi gerado por IA. Mas quão foi gerado por IA? 100% por IA? Mas e se for 50%? E se tiver consulta, se a tua seleção... Né, eu peguei aqui e tinha que ordenar uma lista. E eu fui e ordenei essa lista com base na IA. E a IA ordenou errado. Aí eu tenho que avisar... Só usei pra ordenação, mas tem que avisar que foi gerado por IA. E aí a pessoa não vai levar fé porque foi gerado por IA, mas foi todo manual, foi só uma ordenação. Mas também a ordenação pode estar errado. Então, né, fica, né, aquela coisa, né... Teve aquele documentário Rio-Paris, né, da... Globoplay, que foi... A dublagem foi feita por IA, que é horrível a dublagem, né? Você tem personagens que têm vozes diferentes, né? No primeiro episódio a voz é uma, no segundo episódio a voz é outra, no terceiro é outra. Porque, claro, pegou aquele texto da voz e falou, IA, gera aí, traduz aí. E gerou com aquele texto. Não pegou toda a voz da pessoa, né? Tem que melhorar o processo e tudo mais. Algumas pessoas não aceitaram a IA e aí foi dublado, né, ali na hora. A galera ficou chateada que não envolveu os dubladores, tem toda aquela coisa. Mas tá aí e as empresas querem lucro, né? Como é que eu posso baixar o custo da minha produção? Eu vou colocar isso aqui... Qual vai ser o limite? Né, não pode usar, entra de novo naquelas leis. Apesar do resultado ser ruim, que não é inassistível, né, vai causar um estranhamento, porque aí se melhora ali, pega o retorno da galera, melhora um pouquinho ali o que faltou, mas não dá pra dizer que é ruim, né, ok, é assistível.
Ainda bem que você falou do lance de marca d'água de imagens. Foi uma coisa que a Mila Laranjeira falou na resposta dela. Eu quero deixar registrado aqui, complementar, que ela falou. A gente torce muito para que as empresas adotem esse padrão de fazer marca d'água nas imagens que estão... Mas também, o problema é o seguinte, você faz um print, acabou a marca d'água, né? Dos de metadados, digo, a que pode ficar embedada na imagem com pixels... quase invisíveis, que se você... Aí tudo bem. É, ok. Aí beleza. Mas essa... nos metadados foi gerada com IA. Tá, putz, você tirou um print da tela, você acabou com os metadados, né? E foi-se todo o controle. Mas ela falou sobre isso. Falou sobre uma das esperanças é pra resolver uma parte, pelo menos, do problema, seria ter um padrão de inserção de marca d'água em metadados ou nas próprias imagens. Muito bem, ó, pessoal. Pra quem tiver comentários sobre isso, mandem pra gente. Sabe que é um tema que não é fácil, não é simples e que discutindo não. Debatendo de um jeito civilizado, dá para ir bastante longe, independente de se você concorda ou discorda ferrenhamente. Se a gente quiser fazer isso, a gente consegue indo em gigahertz.fm/feedback. A gente certamente vai voltar a falar sobre esse assunto. Mandem para vocês perguntas também. Alô, DT segue vivo. Ele está em pausa, mas segue vivo. Mandem para a gente em gigahertz.fm/feedback as perguntas. A gente sempre pensa aqui quando dá tempo e não fica cumprido, né? Quinta-feira, quase meia-noite, quase sexta-feira, o pedido está correndo. A gente pode trazer aqui no final dos próximos episódios. Então, sigam mandando para a gente. Quero agradecer ao Edu Garcia pela edição do podcast, a vocês que deixam reviews, avaliações, especialmente quem vai em gigahertz.fm/apoio e ajuda a Detect chegar cada vez mais longe, que tem acesso à edição sem edição para receber meia horinha depois do fim da gravação aqui, já a edição sem edição para vocês escutarem antes da gravação ser publicada, editada pelo Edu. E agradecer também a vocês, Coca e Arthur, por mais uma co-presentação aqui do ADT.
Eu que agradeço novamente por participar aqui do ADT, foi... Ótimo papo, gostei muito de falar desse papo sobre IA. É polêmico, é um termo que a gente não gosta de usar, mas é divertido. E para falar comigo é só me procurar no @Arthur_GVG lá no Threads ou no Instagram. E de segunda a sexta lá no Bom Dia Tech.
Obrigado, Giva. Sempre divertido, sempre um prazer. Para falar comigo, vocês sabem, só é lá no qualquer IA, bater Coca-Tech, que a IA me acha. Ou então vai lá no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o A Fonte e a Área de Trabalho. Apresento pra Lura a partir dessa sexta-feira, se chama IA Sob Controle. Assine, se vocês quiserem, o podcast, o feed separado, vai ter duas vezes por semana, entrevistas e notícias. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. No último fim de semana, falei sobre que o evento do Google podia dizer pra Apple sobre a possível assinatura do Apple Intelligence Pago, e nesse fim de semana é justamente uma continuação, um aprofundamento, uma sequência também aqui desse assunto do Google Reimagine e o que isso pode até também significar aí para a Apple, que certamente tem que estar prestando muita atenção no que está acontecendo. Vou deixar aqui. Bom, semana que vem o link do texto que vai sair no sábado, né? Mas o texto da semana passada na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Falou, tchau, tchau.
Até.